Amado Pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, essa equipe maravilhosa, toda a família Melodia espalhada por esse mundão afora. Como nós havíamos dito, nós vamos falar sobre Eu Posso Mudar o Meu Passado. E aqui no próprio tema da mensagem já tem uma provocação, né, queridos? É possível mudar o futuro? E aí eu estou fazendo uma pergunta aqui para nós refletirmos juntos, né? É possível mudar o futuro? É possível mudar o presente? Bom, certamente é possível mudar o futuro, até porque as minhas atitudes, as minhas ações do presente vão determinar muitas coisas no meu futuro, tanto para o bem como para o mal, né? Aquilo que eu semeio hoje, eu vou colher amanhã, e a Bíblia é pródiga em versículos que nos mostram isso. É possível mudar o presente? Claro, também. Esse presente, nesse momento, nós estamos aqui agora, você decidiu ligar aqui para poder participar do Cristo em Casa. Você podia decidir fazer uma outra coisa. E você está mudando o seu presente de acordo com a circunstância que você decide, com a sua tomada de decisão. Mas a nossa grande questão é, eu posso mudar o meu passado? E aí, enquanto eu tenha feito uma afirmativa que sim, eu agora estou refletindo você. Como? Como é que é possível mudar o passado? É possível voltar lá atrás e mudar o fato? Vamos entrar numa máquina do tempo? Bom, calma que a gente vai conversar sobre isso. Já estamos falando sobre isso. Abre o seu coração, porque a palavra do Senhor já está sendo pregada. Amados, primeira parte, eu vou dividir aqui em algumas curtas e objetivas partes para a gente poder facilitar aqui tanto a minha explicação como o seu entendimento. A primeira parte, o ser humano e o passado. Deus criou o tempo de forma linear para nós. Deus não está num tempo linear. Isso é até difícil para nós entendermos o que significa, né? Deus está no presente, Deus está no futuro, Deus está no passado. Na verdade, Deus está acima da linha do tempo. Deus criou essa linearidade, né? Passado, presente, futuro, ontem, hoje, amanhã, o ano passado, esse ano, o ano que virá. Deus fez isso para nós, né? Você pegar lá o início de Gênesis, você vai perceber claramente que Deus criou o tempo para nós. Nós somos seres lineares, que vivemos nessa temporalidade. Mas a Bíblia nos ensina muito sobre essa questão do passado, do futuro, do passado e do presente. O salmista nos explica que esse é o dia que o Senhor nos deu e nós devemos nos regozijar e nos alegrar nele. Não é um dia solto, não é obra do acaso, ele não aconteceu por coincidência. Ele é a obra de Deus, esse é o dia que o Senhor nos deu. A Bíblia também fala muito sobre a questão da ansiedade, quando você fica vivenciando algo que não aconteceu ainda. E que muitas vezes nem vai acontecer, se fica sofrendo, ficamos tomados por essa questão da preocupação. E aí cabe uma pergunta também, você é uma pessoa muito ansiosa? A Bíblia fala muito sobre essa questão, né, da ansiedade que toma os nossos corações, que faz tanto mal quando ela é exagerada, quando ela não é controlada. Evidente que há uma ansiedade que é natural. Se você está diante de um grande desafio, não seria natural você não ficar nem um pouquinho preocupado. É até bom você ficar um pouquinho preocupado, porque essa ligeira preocupação, ela vai fazer com que você tome atitudes, que você planeje, estude mais, enfim, ore mais, etc. Agora, quando essa ansiedade toma conta de você, aí ela é extremamente nociva, ela é extremamente deletéria. Mas o nosso tema, amados, é o passado. E aí surgem dois grandes problemas nessa questão do passado. Primeiro, amados, é a idealização do passado. O que é a idealização do passado? É quando nós ficamos olhando para trás e transformando aquilo em algo que, na verdade, nem foi tão bom assim, né? No geral, amados, a maioria dos homens, aí homens aqui, ser humano, tanto homens como mulheres, está amarrado ao passado. É como se só lá atrás, só lá no passado, nós pudéssemos ter contemplado a felicidade. É como se só lá no passado a felicidade tivesse sido verdadeira. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai fazendo isso com o nosso passado, com a nossa infância. E a gente não percebe que o que nós estamos fazendo é uma idealização desse passado na memória. A gente vai transformando ele em algo que ele não é. A questão, queridos, é que toda vez que eu idealizo algo ou alguém, isso fica muito injusto. Por quê? Permita-me um exemplo claro disso. Se eu idealizo uma pessoa e tento comparar essa pessoa que eu idealizei com uma pessoa real, a pessoa real sempre vai perder, e vai perder de muito. Porque a outra, ela é idealizada. Daqui surgem os ídolos, né? Você não convive com ele, você não fala com ele, você não tem contato com ele. Então é fácil idealizá-lo, é fácil colocá-lo num pedestal. É fácil achar que o casamento da outra pessoa é melhor do que o seu, que a vida da outra pessoa é melhor que a sua, que o pai do outro é melhor que o seu, que a mãe da sua amiga é melhor do que a sua mãe. Por quê? Porque você compara uma idealização com algo real. E no real, repito, enfatizo, você vai conhecer todos os defeitos, todas as falhas, todas as nuances que fazem parte da nossa humanidade. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, etc, etc. E o ser humano deixa de viver a única coisa que ele realmente pode, que é o presente. É um saudosismo inadequado. Não é ruim sentir saudade daquilo que ficou para trás. É ruim quando você idealiza, porque naquele tempo e tal, tal. A maioria de nós, irmãos, hoje tem mais condições do ponto de vista de recursos do que tínhamos na infância. Eu tive uma infância bastante humilde, né? Uma infância boa, nunca passei fome, nunca passei necessidade. Minha mãe e meu pai sempre foram muito dedicados, mas foi uma infância difícil em alguns aspectos. Mas é natural e comum que a gente fique, né, com saudade desse momento. O que não deve acontecer é idealizar. Não, naquele tempo eu era feliz. Eu já vi casos nessa questão da idealização do passado, e o que eu vou te falar aqui agora é um caso concreto e que já vi acontecer várias vezes. Não estou pensando em ninguém especificamente, até porque, repito, já vi isso acontecer em situações distintas, com pessoas distintas. De um filho diante do pai, de uma esposa diante de um marido diante de uma esposa, conflitos, 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 até que essa pessoa amada veio a falecer. E aí, por exemplo, no caso de mulher com marido, eu já vi mulheres que tinham enorme dificuldade nos seus relacionamentos, faziam críticas muito sérias aos seus relacionamentos, e quando o marido veio a falecer, ela entrou num processo de idealização. Ah, porque como ele era bom. É quase como se ela estivesse falando de uma outra pessoa. E por quê? Ela está mentindo? Não. Ela está sendo falsa? Não. É porque ela agora está idealizando aquela pessoa que não está mais com ela. Enquanto estava ali do lado, ela via todos os defeitos, todas as falhas. Agora que não está mais, ela idealiza. A segunda questão do passado, a primeira falei, é a idealização. A segunda é a incapacidade de superar o passado. E aí eu me refiro a uma série de situações que geram uma série de consequências. Traumas, decepções, abandonos, abandono. Né? Também lembro aqui de um caso, que também é muito comum, tá, amados? Não falo especificamente de uma pessoa, de homens, mulheres que foram abandonados pelos pais e que nunca conseguiram superar, que foram abandonados pela mãe ou que foram rejeitados na gravidez e que nunca conseguiram superar. Hoje, queridos, hoje, em nome de Jesus, Deus nos trouxe aqui para a Igreja Cristo em Casa, para esse culto maravilhoso, para que haja uma libertação. E a libertação específica de hoje é a libertação do passado. Sem querer fazer nenhum trocadilho, mas é forçoso falar o que eu vou dizer aqui agora. Se nós não vencermos o passado, se nós não superarmos o passado, nós não teremos presente. Se nós não superarmos o passado, nós não teremos futuro. Porque nós estaremos vivendo sempre num tempo que já não existe mais. E o único tempo que existe, amados, é esse aqui, agora. Esse é o dia que o Senhor nos deu. É tremenda a fala do salmista, amados. É tremendo o convite do salmista no Salmo 27, versículo 10. Né? Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Sabe do que está falando, amados? Está falando da proteção de Deus, do cuidado de Deus. De que nós nunca fomos desamparados. Por isso, vamos viver esse presente. Eu vou voltar a esse versículo e vou explicar ele um pouquinho melhor. Agora, eu queria trabalhar com você um outro aspecto, que é o milagre da memória seletiva. O profeta, no livro de Lamentações, ele diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Vou repetir: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Sabe o que ele está dizendo, amado? Sabe o que ele está dizendo, querida? Ele não está falando para termos uma amnésia. para esquecermos. Não é isso. Papai do céu não nos chama para uma amnésia. Você se decepcionou, você foi abandonado, você foi traído, você foi machucado, enfim. Deus não está nos chamando a um esquecimento no sentido de uma amnésia, de apagar isso da nossa mente. Deus está nos chamando a ter uma memória seletiva. E em Cristo, no poder de Cristo, eu posso ter uma memória seletiva. O que é isso? Eu vou buscar do passado não aquilo que me joga para o chão, não aquilo que me destrói, não aquilo que me derruba, mas eu vou buscar do passado aquilo que me impulsiona, aquilo que pode me dar esperança. E veja que ele não está falando para ir buscar apenas coisas boas, ele está falando para ir buscar aquilo que pode me dar esperança. Pode até ter sido algo que não foi tão bom, mas vai me trazer esperança. E aí, queridos, vou continuar no meu raciocínio e você vai entender cada vez mais. Se está ficando alguma ponta solta, calma, tenha um pouquinho de paciência que a gente vai fechar aqui todas as coisas, tá bom? Que é a minha terceira parte. Falei a primeira sobre a questão do passado, né? O ser humano e o passado. Acabei de falar aqui agora sobre o milagre da memória seletiva, que é um milagre mesmo que Deus nos concede. E quero falar agora sobre servir-se do passado. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Veja, uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E aí ele vai continuar o texto. Quero pegar essa questão aqui. Paulo está nos ensinando a nos servirmos do passado. Não podemos ser servos do passado. Precisamos nos servir do passado. E eu espero que eu esteja conseguindo ser claro e peço ao Espírito Santo que acrescente aquilo que eu não consegui fazê-lo. O passado pode ser senhor da minha vida ou eu posso me servir dele. Quando é que ele é senhor da minha vida? Quando ele me domina e quando ele me escraviza. Eu não estou diminuindo a dor do passado, eu não estou diminuindo o trauma no passado, longe disso. Eu não estou fazendo pouco caso disso, longe disso, muito, muito, muito longe disso, amados. Eu jamais seria leviano em diminuir a sua dor. Você sabe o que você passou, você sabe, só você e Deus, né, sabem tudo o que você sentiu e sente até hoje. Mas o que eu estou dizendo é que em Cristo nós podemos nos servir desse passado. Vou te dar um exemplo. Os exemplos nos ajudam a compreender, né? Também real, tá? Dois homens, amados. Dois irmãos de idade muito próxima, diferença de idade muito pequena. E ambos foram abandonados pelos pais e ambos foram educados numa instituição, né, de acolhimento de menores. E lá ficaram até determinada idade quando saíram. Um dia entrou num gabinete e começou a narrar todas as suas decepções, angústias. Isso não aconteceu comigo, tá, amados? E, certamente assim, não estou quebrando sigilo nenhum, nem você sabe quem são as pessoas, nem eu conheço essas pessoas. Essa história foi narrada num livro. E aí um vira para o pastor e diz: olha, pastor, a minha vida nunca nada deu certo, etc, etc. E o pastor: mas o que aconteceu? Aí ele falou: olha, com a mãe que eu tive, com o pai que eu tive, com a história que eu tive, com o abandono que eu tive, o que eu podia ser na vida? Passado isso, um tempo depois, entra um outro irmão, e outro irmão era uma pessoa muito bem sucedida. E começou a falar das vitórias e de tudo aquilo que Deus tinha permitido a ele alcançar. E o pastor ficou assim, porque sabia que a história dos dois era a mesma, né? E ele falou: mas como é que foi isso? E vá, com o pai que eu tive, com a mãe que eu tive, né, com a história de abandono, ou eu me agarrava em Deus e lutava pela vida, ou eu ia afundar. Veja, irmãos, que a origem é a mesma, mas o que vem depois é completamente diferente. Por quê? Porque um fica preso no passado, um passa a ser servo do passado, e o outro se serve do passado. Como Paulo diz, repito, Filipenses 3, versículo 13, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Se você tem que fazer uma coisa, faça isso hoje. Esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão. É hora de esquecer. E o esquecimento aqui, repito, não é amnésia. É a memória seletiva. Não vou deixar isso me travar. Não vou ficar lembrando aquilo que me destrói. Vou me servir do passado. Amados, em última instância, acaba sendo ser impossível ser feliz sem ter essa capacidade, esse esquecimento, entre aspas, né? Não é que o homem deva abolir completamente o passado. Não é isso. Mas ele deve ser capaz de servir do passado. Nós, homens, mulheres, seres humanos, precisamos nos apropriar e refazer a história. A nossa história. Quarta parte, irmãos, mudando o meu passado. E parece que eu estou falando aqui um absurdo, né? Porque eu vou voltar no passado, como? Eu vou mudar o abandono, minha mãe não vai ter me abandonado, não vai ter ocorrido a traição, não vai ter no casamento. Como é que é isso? Bom, você lembra da história de José? José, com seus irmãos, José é filho de Jacó. José era o filho queridinho do papai e gerou um problema grave no seio da família. Seus irmãos então decidem tirar a vida de José. Deus não permite. José é jogado num poço. Do poço, José é vendido como escravo, vai parar na casa de um alto oficial de Faraó, Potifar. Lá, a mulher de Potifar quer seduzir José. José mantém a sua integridade. Ela então finge que ela foi assediada. José vai parar nas cadeias do Egito e lá vai ficar um longo tempo. Deus vai fazer uma reviravolta. Deus é o Deus das viradas e vai levar José a governador-geral do Egito. Tem fome sobre toda a terra e os irmãos de José descem para o Egito, porque no Egito tinha alimento, porque José foi usado por Deus para guardar alimento. Os irmãos, no primeiro momento, não reconhecem José. Depois de todo um contexto, os irmãos reconhecem que era José, o agora governador-geral do Egito, homem com poder de vida e morte sobre eles, era o irmão. O irmão que eles traíram, o irmão que eles abandonaram, o irmão que eles venderam como escravo. Aí, em Gênesis 45, versículo 5, veja o que José vai dizer, o que José disse, né? Agora, pois, não vos entristeçais, falando para os irmãos, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Amados, os irmãos não tinham traído? Tinham. Os irmãos não o venderam como escravo? Venderam. Os irmãos não desejaram a morte dele? Desejaram. Mas José está fazendo uma completa ressignificação do seu passado. Ele está reinterpretando o seu passado. Ao invés de ficar, não, agora vocês vão ver, e alimentar um sentimento de vingança, vocês vão ver, olha o que vocês fizeram comigo. Ele não diz isso, ele fala, olha, foi Deus quem me enviou adiante de vós para a conservação da vida. Ele está reinterpretando o passado. Ele está reinterpretando essa questão. Num dos debates aqui da Melodia, a pastora Beth, ela falou sobre maternidade, né, explicando a questão da maternidade, que maternidade é a mãe biológica que gerou, e a maternagem. Maternagem é quem cuidou, é quem cuida. Então pode até faltar a maternidade. Lembra o versículo que eu citei? Salmo 27:10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Pode ser que você tenha sido até abandonado pelo pai e pela mãe. Faltou maternidade? É possível. Mas nunca faltou maternagem. Tanto não faltou que está aqui hoje. Deus providenciou um tio, uma tia, um parente, um amigo, um desconhecido. Uma instituição. Mas você está aqui agora ouvindo a pregação da palavra de Deus. Veja, amados, sabe como eu posso mudar o meu passado? Posso sim. Eu não posso mudar o fato em si. Eu estou falando muito sobre abandono de mãe para poder caracterizar como exemplo, mas isso vale para tudo. Isso vale no seu casamento, isso vale na sua vida profissional, isso vale para todos os seus relacionamentos, para a sua vida como um todo. Eu não posso voltar atrás e mudar o fato em si, mas eu posso reinterpretar esse fato a meu favor. Usar isso a meu favor. Ah, é, realmente, eu fui abandonado, mas Deus providenciou tal pessoa. Enfim. No meio da dificuldade, Deus cuidou de mim. É uma ressignificação do passado. É uma reinterpretação do seu passado, amados. E aí, dos nossos passados, né? Aí nós vamos nos servir do nosso passado. Ao invés de sermos escravos dele, nós estaremos sendo, entre aspas, senhores do nosso passado. Quero relembrar aqui alguns versículos que são fundamentais para nós entendermos essa mensagem. O profeta, quando fala em Lamentações, capítulo 3, versículo 23, você conhece muito bem o versículo, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que é isso? Isso é uma memória seletiva. É uma memória seletiva. Filipenses 3:13, quando o apóstolo Paulo nos ensina: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Como eu gosto desse uma coisa, né? Ele não está falando de um monte de coisas, porque a gente fala muitas coisas e a gente acaba se perdendo. Então, muita, né, informação, ele está falando: faça uma coisa. Ele não fez essa coisa? Faça uma coisa. E hoje eu diria para você, amado, faça uma coisa. Quer mudar o seu presente? Quer mudar o seu futuro? Faça uma coisa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Ele continua: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quero focar aqui. Esquecer o que ficou para trás é esquecer o que tem que ficar para trás. Volto a dizer, não é amnésia, não é apagar a mente, mas é selecionar, trazer comigo aquilo que pode me dar esperança. Mas como é que aquilo pode me dar esperança? Dê um novo significado, como José. Gênesis 45:5, que versículo, que texto, coisa tremenda, como toda a palavra de Deus, né? Agora, pois, não vos entristeçais. Olha, José está consolando os irmãos. José não foi tomado pela mágoa. José teria sido destruído, amados, aqui. Vamos imaginar que, tomado pela mágoa, ele acaba com a vida dos irmãos. Olha, ele não fez nada disso. Irmãos, se você olhar esse contexto, o que José passou, a dor que os irmãos causaram a ele, a dor que os irmãos causaram ao pai deles, porque durante muitos e muitos anos o pai pensou que José estava morto. Eles sabiam a verdade e ficaram calados. Mas olha a reinterpretação de José. Olha como José vai encarar esse passado. Ele tira o poder da mão dos irmãos e ele coloca na mão de Deus. Ele deixa claro que os irmãos nunca tiveram poder sobre ele, ainda que eles pensassem que sim. Quem dirigia a vida dele, quem cuidava da vida dele, era Deus. Então, Gênesis 45:5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui. Ele não está ignorando o fato. Eles venderam, claro que eles venderam. Mas olha a reinterpretação. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Dessa maneira, amados, José reinterpreta o passado. José muda o passado. Eu posso mudar o meu passado. E aqui agora é uma afirmativa, não é uma pergunta. Como? Voltando atrás e mudando o fato? Não, isso é impossível. Nós não temos uma máquina do tempo para voltar lá e mudar o fato. Mas eu posso mudar a minha maneira de olhar para o fato. O meu olhar. Ao invés de olhar para a mãe que abandonou, eu vou olhar para a maternagem, para aquela pessoa que Deus botou para cuidar de mim, para que eu não ficasse completamente abandonado. Ao invés de olhar apenas para decepção, para tristeza, eu vou olhar para a capacidade que Deus deu para que eu conseguisse continuar, para que você conseguisse continuar. Hoje, amado, em nome de Jesus, tenho total convicção que Deus quer nos libertar do passado, nos tornar não mais servos do passado, mas nos servirmos do passado, para que o passado seja um instrumento para nos impulsionar, para que nós possamos finalmente vencer no passado, superando o passado, termos um presente. E tendo um presente, podemos ter a possibilidade de um novo futuro. E aí repito de novo nas palavras do salmista: esse é o dia que o Senhor nos deu. Esse. E é nele que precisamos nos regozijar e nos alegrar. Que Papai do Céu te capacite, Papai do Céu te fortaleça. Que o Pai do Céu te encha com o Espírito Santo. E que em nome de Jesus você volte a ter presente. Você saia desse lapso temporal, né, em que a sua alma se encontra. Em que você está preso a algo que aconteceu há anos atrás, num passado mais longo, num passado mediano, num passado curto agora, recente. Mas que você supere, para que você possa ter um presente, para que você possa ter um futuro. Meu amado, minha querida, Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. Jesus morreu para que nós tenhamos vida, a vida eterna, que já começou no dia em que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A vida eterna não é só no céu, ela começa aqui e vai continuar depois, né? Por isso, em nome de Jesus, não seja mais servo do passado, mas sirva-se do passado com uma memória seletiva, trazendo dele o que te pode te dar esperança. Deus é contigo. Papai do Céu, derrame graça, derrame misericórdia. Deus te abençoe sobremaneira. Continue conosco. Muita coisa boa ainda vai acontecer nesse culto aqui maravilhoso da Igreja Cristo em Casa. Deus te abençoe. Paz. Deus te abençoe.